Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você. Hoje é segunda-feira, 22 de abril de 2024. Esta é a edição de número 952 da Revista do Meio-Dia. Confira os destaques. Projeto de extensão da UEL Terceira Idades comemora 10 anos de atividades com programação especial. Iniciativa visa dar voz ao público da terceira idade por meio de rodas de conversa sobre envelhecimento, saúde mental, música, dança e expressão corporal. Começa hoje a semana temática da Eduel. Todos os livros estão com 50% de desconto em compras presenciais e online. Em 2025, Londrina deverá investir R$ 5.200.000 por habitante, valor inferior quando comparado com cidades do mesmo porte populacional. O dado consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tema da coluna Economia para Todos, com Marcos Sambalducci. Tem queixas de má digestão? Na coluna Conversa de Cozinha, saiba quando o desconforto deve ser investigado. Apresentação de Valéria Mortara. Lobão traz a Londrina turnê 50 anos de Vida Bandida neste sábado. Show abre com Luiz Carlini, fundador da banda Tutti Frutti, junto com Rita Lee. Cinema é uma droga pesada, estreia hoje no Ouro Verde. Vamos sortear 6 pares de convites e você pode escolher o dia e o horário da sessão.
A UEL e você.
Está no ar o NAT em Rede,
um programa da Universidade Aberta à Terceira Idade.
A mais moderna que existe nessa vida é envelhecer.
Meio-dia 4. Projeto de extensão da UEL Terceira Idades comemora 10 anos de atividades. O projeto é ligado ao programa UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade. E nós estamos recebendo a equipe do projeto. Estamos aqui com o professor Regis Moreira, do Departamento de Comunicação.
Coordenador. Bom dia.
Boa tarde.
Bom,
o Regis, você está aqui no departamento, nas aulas, desde o início da manhã, né? Está valendo. Bom dia, boa tarde.
Está valendo. Bom dia, boa tarde. Aos ouvintes todos que estiverem ouvindo.
Sim. Também conosco, aqui do meu lado, a Cíntia Berce, que é estudante de Relações Públicas, monitora do projeto. Boa tarde,
Cíntia. Boa tarde.
Boa tarde. Também conosco, Luiz Gonzaga Ferreira da Silva. Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Liette. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Novamente.
Nós que agradecemos. E também a Lia Salvani.
Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. E a Helena de Carvalho. Boa tarde, Helena.
Oi, boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui.
E aqui já frisando que são os 3 integrantes desde o início do projeto, não é, Regis?
A Helena começou e depois ela deu uma parada e voltou. Então ela está desde o início, mas ela teve um intervalo de participação, né, Helena? Sim. E o Luiz e a Lia estão desde sempre, desde 2014 que a gente começou, março de 2014.
Daqui a pouco a gente vai saber detalhes da história deles. O Regis, você então já comentou, 2014. Vamos fazer um balanço desse projeto. Inclusive, o que te instigou a dar início a trabalhar com o público?
60 mais.
Eu sou jornalista. E aí, no mestrado, eu queria trabalhar com fotografia, na área da fotografia. E fui mostrar para uma pretensa orientadora, e ela vendo meu portfólio, falou: ah, você percebeu que você só fotografa idosos? E eu não tinha sacado isso, né? E me sugere, por que que você não faz gerontologia no mestrado? Eu falo, ah, será? E fui fazer, né? Passei no processo, e aí abriu um portal para mim, assim, de trabalhar comunicação na terceira idade. Então, desde 2005 que eu venho trabalhando com comunicação terceira idade, foi isso que me levou, né, a despertar quais as possibilidades de comunicação dos 60 mais, por eles mesmos, né, que eu trabalho com comunicação popular e comunitária. Então, o que que eles poderiam fazer de narrativa contando as experiências do envelhecer que não está na mídia, ou está na mídia, às vezes, muitas vezes, de forma estigmatizada, preconceituosa. E as pessoas falando por elas mesmas dá uma pluralidade, uma diversidade nos modos de envelhecer, né, Eliette?
Sim. E assim, estamos aqui em 2024. Lá nesse início, faz um balanço dessas atividades, até a gente chegar, por exemplo, a gente ouviu aqui na abertura um trecho da própria abertura do programa UNAT em Rede, hoje aqui na rádio. Mas lá em 2014, quais as atividades vocês desenvolveram?
A gente começou com uma oficina de TV para a terceira idade. Eu chego com esse projeto aqui na UEL em 2013, a gente começa em 2014 fazendo oficinas de audiovisual, né? E produzimos para TV UEL um programa e depois 10 mini documentários sobre trechos de vida deles, né? Só que a web TV não tem tanta inserção assim na vida de pessoas 60 mais. E a rádio é a querida, né? Uma rádio que tem uma inserção social, como é a Rádio UEL. E aí, quando foi o período de trocar a proposta, que foi 3 anos depois, em 2017, a gente migra este projeto para a rádio e começamos a fazer um programa, uma revista eletrônica aqui, né? Aí nós fomos, período da pandemia, chega a pandemia em 2020, a gente faz toda remotamente vários programas pelo Facebook, em parceria com o Conselho Municipal do Idoso, vários outros parceiros, né, que produziram, e a gente continua aqui na Rádio UEL. E com a retomada da Universidade Aberta à Terceira Idade, nós somos convidados a produzir o programa da Universidade Aberta à Terceira Idade, que chama UNAT em Rede. E aí nós mantemos. Então, somos o grupo Terceira Idades, que estamos desde o começo, né? Hoje produzindo o programa UNAT em Rede, que é para a Universidade Aberta à Terceira Idade.
Inclusive, nós temos uns trechinhos do programa preparado neste mês, que comemora os 10 anos, mas daqui a pouquinho a gente vai ouvir. Vamos conversar primeiro aqui com o Luiz, né? Luiz Gonzaga Ferreira da Silva. Inclusive, eu preciso fazer aqui uma observação. O Luiz, desde o departamento Regis, eu passei pelo departamento e eu conheci o Luiz no departamento de comunicação, né, Luiz?
É, Milete.
Na secretaria, secretário.
Você, apesar de já estar na rádio, é estudante de jornalismo, né?
Sim.
Na época.
E hoje, o Luiz, quantos anos você tem hoje?
Eliette, quando eu entrei aqui há 10 anos atrás,
sim,
eu tinha 62. Eu cresci 10 anos aqui dentro desse programa, né? Então, o tempo todo aí participando ativamente, né? Mesmo durante a pandemia, que nós tivemos um período negro aí na nossa história um pouquinho, mas foi pouco tempo. Uns 2, 3 meses depois, a gente já estava fazendo programas online, né? Participando, alcançando um público talvez até no exterior, né? Foi uma coisa muito interessante, viu? Fizemos entrevista com cantora japonesa que cantava brasileiro, né? Foi uma coisa muito bacana, muito ótimo mesmo a gente participar desse programa assim nesse tempo todo. A gente cresce. Quando eu falei cresci 10 anos, não é tamanho, né? É interior. E também não envelheci 10 anos. Eu rejuvenesci 10 anos, né? Nesses últimos 10 anos, participando desse programa. Eu posso considerar dessa forma, né? Foi muito bacana. E agradecemos, além do projeto, aqui a Rádio UEL, né? Que abriu as portas pra gente. Na época era o Osmani, que estava quando a gente começou, né? E depois mudou, estamos hoje com o Edir na direção. E com vocês todos, né, Eliete? Todos amigos da gente, super, dando essa força pra gente aqui. O Lopão ali na edição, no trabalho técnico, né? Então é muito, muito legal. A gente.
Mendi 11. Inclusive, Ricardo, vamos com Under Pressure. Eu achei muito interessante até uma das faixas musicais que vocês escolheram para o programa. Vamos sentir o clima do programa de 10 anos.
E a cereja do bolo?
Under Pressure? Bom, Olia, primeiro a gente também, para quem não te conhece ainda, a Lia Salvani. Lia, quantos anos você tem? Está desde o início no projeto.
Eu entrei no projeto com 71 anos e esse ano eu estou fazendo 81.
81?
É.
E a gente já conversava aqui, por exemplo, até as faixas musicais, como é que vocês fazem essa discussão para a elaboração do programa? Porque é interessante, estamos falando de 60 a mais, estamos falando de Queen, que são músicas, elas são contemporâneas, mas assim, tem públicos diversos que Sim. ouvem, e é muito interessante pensar dessa definição, especificamente desse programa. Como é que foi essa seleção?
Bem, nessa seleção eu não estava presente. Eu estava em São Paulo, que eu estava com uma filha que estava precisando de mim. Mas eu participei, talvez a Helena estava, né, Helena? A Helena pode falar nessa seleção. Mas eu participei mesmo de longe. Eu mandei uma gravação e foi ao ar. Então, esses recursos, né, que a gente hoje tem à disposição. E nesses recursos, teve a época da pandemia... nós fizemos online, eu não sabia mexer com isso. Então, é como o Luiz, né, falou, a gente cresce muito participando. Nossa, muita coisa que está acontecendo comigo, porque eu participo do programa, né, Tecer Idades. E, então é isso, é um programa que estimula. E uma coisa que eu quero acrescentar aqui, esse trabalho do Regis, né? É um trabalho muito bonito. O programa em si, Terceira Idade, porque estimula a gente, né? Eu já ouvi pessoas que chegam assim, pessoas assim que não têm muito contato assim, com literatura, coisas assim, mas assim, eu preciso estudar mais para poder falar mais, porque eu estou tendo voz. Olha que coisa linda. Então, é a coisa do idoso. O Regis faz isso. Ele estimula a gente, dá oportunidade e sabe que o idoso, ele pode fazer muita coisa nessa vida. É como está acontecendo comigo. Mas eu vou passar aqui para a Marlene, porque aí ela vai te falar como foi feita a escolha.
Sim, mas antes... Só, Lia, e esse encontro com o Regis, como que foi, né, que você ingressou no projeto?
Ah, e tem uma história que eu sempre conto. Foi assim, no dia que estava tendo a seleção da programação de TV para terceira idade...
Já tinha assim, acontecido, né? Tinha 30 vagas e nós estávamos lotados.
Eu vi por um acaso na Folha de Londrina, eu vi por um acaso ali, né? Aí eu falei, eu quero. Aí eu saí correndo. No dia, cheguei lá, a sala estava assim, cheia, não tinha lugar para mais ninguém. Aí eu cheguei para o Regis e falei, ô Regis, eu quero fazer, como é que eu faço? Aí ele falou assim, deixa aqui o seu nome e tal, fica, espera aqui um pouquinho, pode ser que alguém desista, né, e tal, tal. Aí o que que aconteceu? Eu era a única de cabelo branco, porque as pessoas normalmente pintam, né? Aí chegou a repórter, né? Chegou a repórter, que era, como era, Regis?
Do JL.
Que não existe mais. E aí ela, eu era o próprio protótipo, né? Ela foi lá, vem cá, o que que é, o que que você quer, como é que é, aí perguntou, aí eu fui falando, aí, não, antes ela me chamou, Aí eu fui lá e falei com o Régio. Com o Régio, eu não sei o que, que eu vou falar, eu nem te conheço direito, nem sei o que, que é. Mas aí eu já tinha conversado com ele, ele perguntou para mim por que, que eu queria fazer, né, o curso. Eu falei, por causa disso, 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 disso. Aí eu falei para ele, Régio, a repórter está me chamando. O que, que eu falo? Fala tudo que você falou para mim. Aí, sabe o que aconteceu? A metade da folha do jornal saiu eu assim, toda poderosa, e aí embaixo tudo que eu tinha falado. Aí depois que aconteceu isso, eu cheguei lá pro Régio e falei, agora eu sou a sua velhinha propaganda, eu vou entrar nesse curso, quero nem saber. E foi o que aconteceu, e foi maravilhoso, estou lá até hoje.
Como é importante, né, Régis, se jogar nessas novas situações, a gente vê claramente.
Não é?
Isso?
Sem medo, né?
Sem medo. Isso você possibilita, né, com essa ideia de trabalhar com esse público. E também, Olia, você é artista plástica, conta um pouquinho desse lado também seu.
Pois é. Então, aí tem uma história, né? Eu, quando eu cheguei aqui em Londrina, porque eu vim para cá porque o meu filho veio dar aula aqui, né? Eu tenho um filho que é professor na ciência de computação. E aí eu caminhando no calçadão, eu senti uma coisa tão linda. Eu adorei aqui a arquitetura, tudo. Falei assim, eu quero participar dessa história aqui da UEL. E eu estou participando. Já fiz exposições, tenho trabalho ali no Centro de Pesquisa Afro-Brasileiro, estou com um painel lá no Ciência de Computação, estou fazendo. E hoje mesmo tenho gravação de cinema, estou fazendo um filme comigo, e está acontecendo as coisas, porque eu entrei nesse programa maravilhoso e as pessoas estão vivendo. Fui convidada para participar do Geros, aquele que teve lá na PUC, né? Então, e coisas, fiz oficina lá. E está acontecendo muitas coisas, eu só tenho que ter muita gratidão. E eu vejo também, assim, sabe, a responsabilidade. A gente não pode perder tempo com besteira, não, porque a nossa voz está indo ao ar, e a gente pode reivindicar, a gente pode fazer muitas coisas, e tem que ter transformação em relação aos idosos, porque daqui a pouco a estatística está falando que o Brasil vai ter mais idosos do que pessoas com menos de 60 anos. E aí? E a gente está em busca disso e queremos renovar e fazer muita coisa acontecer nessa vida. Só tenho gratidão por ter esse espaço aqui.
Meio-dia e 18. Ok, agora a gente vai conversar um pouco também com a Helena de Carvalho. Helena, conta pra gente então que idade você tem e quando você ingressa no projeto.
Eu sou a Helena de Carvalho, tenho 7.0. Eu comecei no início do programa, convidada por uma xará, Lia, né, que não está mais no projeto. Fiquei um tempo e depois eu tive que me afastar por questões pessoais, tive que voltar a trabalhar, né? A gente trabalha ainda até hoje, né? Graças a Deus. E aí fiquei um tempo fora, depois fui cuidar de familiar doente e tal. E quando voltou o NAT em Rede, eu fiquei sabendo desse retorno e vim para o NAT em Rede, né, para o programa da UNAT. E aí o Régis me viu e falou, vamos voltar lá. E eu falei, com certeza, né? E pretendo ficar aqui bastante tempo.
Qual atividade você desenvolve?
Olha, eu sou assim uma multitarefas, multifuncional, né? Minha formação é psicologia, eu trabalhei com treinamento empresarial, fui corretora de imóveis, hoje eu sou chefe de cozinha, então várias atividades, né?
E no programa, Eliette, todo mundo rodizia. Então, nos quadros, um mês um faz entrevista, no outro mês o outro participa da roda de debate, outro mês o outro apresenta. Então, a gente faz um rodízio, todo mundo faz tudo ali, né? Não tem uma função definida. Porque para experimentar mesmo, né? Outros desafios, o que é fazer uma entrevista com um convidado, o que é fazer uma roda de debate, enfim, a gente vai rodiziando.
Inclusive essa definição de temas, porque vocês trabalham com os temas envelhecimento, saúde, mas também música, dança, essa proposta até subjetiva, não é? Artística, né? Como é que é feita essa distribuição, a discussão dos temas?
A gente, por exemplo, amanhã nós vamos escolher as músicas para o programa que será no dia...
Do mês que vem,
no
né?
mês que vem,
maio.
Em maio. Então, hoje as pessoas já vão mandando sugestões de música, amanhã a gente ouve todas elas, e aí há uma votação, né? e as mais votadas são as escolhidas. Nós temos duas músicas e uma de step, né? Que às vezes precisa de uma a mais, então a gente tem uma reserva lá.
Vários gêneros musicais.
Vários gêneros, né?
E vamos ouvir mais um trecho do programa em comemoração aos 10 anos do Terceira Idades.
E nós temos participantes com 84 anos. Então,
exato,
isso é incrível. E devemos chegar a pessoas de quantos anos? A gente nem sabe, né? Quantos anos
tem os nossos ouvintes. Espero estar aqui com 100 e poucos anos conversando com vocês, viu?
É isso aí. Muito obrigado todo mundo que nos ouve. Obrigado, Luiz, pela oportunidade.
Eu que agradeço, Régio. E muito feliz por estar aqui com vocês sempre, viu?
Há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando?
Bem, dia 22, o Régis aqui comentando já, enquanto a gente ouvia, né, um trecho do programa, mas é sobre o tema emoções silenciadas ou emoção silenciada?
Emoções.
Emoções silenciadas, que já é o tema que vocês estão trabalhando para o programa de maio, Régis.
É, essa da reunião de pauta na semana passada, esse foi o tema escolhido para o programa de maio, então nós vamos trabalhar com isso. É uma sugestão da Lia, já há alguns meses ela vem sugerindo esse tema, e esse mês na votação, porque todos os temas são bem-vindos, não tem tema proibido, né? E aí depois de todos os temas, há uma votação, geralmente tem segundo turno, a gente pega os dois mais votados, ainda faz o segundo turno, e aí o tema escolhido vira o tema do programa e todo mundo abraça. E esse mês, emoções silenciadas, vai dar muito o que falar, né? Tem muita coisa para dizer, né, Lia?
Sim. Porque é um tema que aflige muito todo mundo, né? Mas eu acho que aflige muito mais as pessoas idosas. Porque eu digo mais as pessoas na faixa de 70 e pouco, para 80, 90, que nós viemos de uma geração muito reprimida, que não se falava, né? Então, até a coisa mesmo da sexualidade, quem já viu uma pessoa idosa conversando, falando, e fica as coisas reprimidas, né? Às vezes as coisas de um casamento que é levado por causa nessas pessoas, dependendo do marido, na coisa financeira. Então, são muitas pessoas com muitos recalques, não de todo mundo, mas acontece. E as emoções silenciadas, até com os jovens, com todo mundo, quanta coisa que a gente não fala, né? E isso é sofrimento. Então, nós vamos nesse programa, né? Vamos convidar pessoas que têm um conhecimento, né? E a gente mesmo, nós vamos pesquisar bastante para falar coisas boas. E as músicas são tudo de acordo. E eu acho que vai ser um programa sensacional, porque é um tema, assim, que não é muito comentado, né?
O Régis, e como é que toda essa discussão se reverte? Você que está ali na linha de frente, né, com os 60 a mais. Eu já pergunto também, acho que faltou a pergunta, quantos integram a equipe hoje?
Hoje nós temos umas 12 pessoas, 15. Porque tem um pessoal que está, mas sempre tem alguém que está afastado por algum motivo ou outro, né? Umas 10, 12 pessoas.
De que idades?
A gente tem desde 60 e poucos até 84. Né? Mas aí, assim, tem marido que traz a de 84 às vezes, que é o motorista, que tem 95, o seu colito, e a dona Klein, né? Então, parabéns. Ele não está no programa de rádio, mas faz parte da equipe, né? Porque vem trazer a esposa às vezes, ainda vem trazer.
Sim, né? Sim. Bom, a gente não conversou ainda com a Cíntia, porque é tanto assunto, né, Cíntia? Mas você é monitora do projeto, a Cíntia Berce, ela é estudante de Relações Públicas. E acho que essa pergunta que eu fiz para o Régis dá para a gente estender para a Cíntia. Como é que você sente essa evolução? Inclusive, essa diferença de idade, né? Como é que você também cresce nesse universo? Você tem quantos anos?
Tenho 21 anos, eu entrei no projeto com 19, há 2 anos atrás, e tipo, a diferença de idade é algo muito subjetivo que não faz diferença, porque eles são tão jovens. É uma convivência assim tão animada, tão divertida, com ideias assim tão atuais, ideias que não foram ditas anteriormente ou que elas são escondidas ou como tabu. E aqui tudo é discutido, é unânimo as decisões. E tudo pode ser discutido de uma forma que gere conforto também. É como se fosse um grupo família mesmo. Pelo menos eu não sou daqui, então estar com eles é como se estar próximo da família. E também se torna amizade, se torna algo, um diálogo gostoso e vai fluindo muito bem.
De onde você é?
Eu sou de Fartura, São Paulo.
Fartura, São Paulo. E seus avós? Você tem pouca convivência agora.
Eu não fui uma pessoa que conviveu com avós, então a minha convivência com pessoas um pouco mais velhas são com meus pais, que eles também não são tão jovens. Foi aquela filha que nasceu depois, assim, bem meio de surpresa. Mas então, fica um pouco longe da família. A gente tem amigos família aqui também, mas também fazer parte do projeto se torna família, porque estar há 2 anos, ele já conhece histórias, já teve vários momentos, teve momentos felizes, momentos tristes. Então, se torna gostoso estar ali toda terça-feira, sempre vai ser uma coisa nova e um novo aprendizado também, uma nova vivência. Pode chegar um pouco triste, sair um pouco mais feliz e ficar alegre também com o que eles compartilham.
Meio-dia 27. Bom, fica também aqui a sugestão para quem quiser acompanhar esse programa de 10 anos. No site da UEL FM, você pode procurar por UNAT em rede. E também, Regis, como é que a gente fecha esse bate-papo? Né? Porque a gente começa a ficar emocionado.
É muito emocionante.
É muito emocionante.
Que eu costumo dizer o que a Cíntia falou, que é um projeto, mas parece família. Né, porque a gente tem esses laços, vai criando esses laços. E é um projeto, o Sr. Luiz falou que aprendeu muito, mas desde o princípio sou eu quem aprendo, né? São os estudantes que aprendem. Então, assim, é a universidade possibilitando aprender com as pessoas 60 a mais. Né? Eu acho que esse é o projeto de extensão, né? Não ir oferecer alguma coisa. A gente oferece recursos que a gente já tem, a rádio, a estrutura de um curso de comunicação, né? Mas esse conhecimento, né? E essa afetividade que vem com as pessoas 60 a mais, eles que oferecem. E a gente aprende muito, né? Então a gente chega aqui de um jeito e sai completamente transformado. É a cada reunião, né, a cada encontro. Então, a potência, eu acho que para encerrar isso, né, o projeto revela a potência das pessoas 60 a mais, que muitas vezes as famílias, na sociedade, é estigmatizado como se não tivesse mais nada a oferecer. E quanta coisa tem para oferecer, né? O projeto revela isso, né, a potência, o talento, a gente costuma dizer, o talento que não tem idade, né, e que não envelhece, né? Então essa potência que está aí para ofertar tanta coisa, inclusive para os ouvintes da Rádio UEL.
Bom, vocês estão preparando então? O ouvinte pode ficar antenado que lá em maio tem programa novo.
Tem Emoções Silenciadas.
O dia exato ainda...
A gente ainda não sabe, porque como nós vamos aos sábados, às 11 horas da manhã, e a gente tem outros programas que também vão, às vezes, nesse horário, né? A ideia é que a gente vai em meados de maio, mas a gente não fechou ainda com a rádio qual é o dia exato da veiculação. Mas aí acompanha, a gente vai noticiar aqui pela rádio o dia exato.
E para os próximos 10 anos, planos?
Eu quero deixar que eles digam os próximos 10 anos. Quem gostaria de falar?
Para os próximos 10 anos, Eliette, eu espero estar aqui do mesmo jeito que estou hoje, né? Com disposição, com saúde e com todos os colegas que estão junto com a gente e produzindo sempre, né? É o que eu espero para os próximos 10 e para os outros 10 também.
E a gente, o Sr. Luiz fala assim, quando eu ficar velhinho, ele, no último programa ele disse isso.
Eu quero ficar velho nesse programa.
Meio-dia e 30. Então nós agradecemos demais a presença do professor Regis Moreira, do Departamento de Comunicação da UEL, coordenador do Terceira Idades. Também recebemos a Cíntia Berce, estudante de Relações Públicas, monitora do projeto, o Luiz Gonzaga Ferreira da Silva, a Lia Salvani, a Helena de Carvalho, integrantes do projeto. Muito obrigada e parabéns, porque essa injeção de ânimo que vocês representam aqui para nós, isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje.
Obrigado, Elete.
A gente que agradece a rádio, que é nossa parceira desde o princípio, e a todos os ouvintes que têm nos acompanhado. Então, assim, continuem nos acompanhando. Esse retorno que os ouvintes trazem, e a gente também considera todos os ouvintes que fazem parte da nossa equipe, né? Porque o retorno é muito importante, saber que essa mensagem está chegando e está fazendo diferença na vida das pessoas. Né? Então, muito obrigado.
A UEL e você.
Meio-dia 22, Karine Silva.
Para marcar o Dia Internacional do Livro, dia 23, começa hoje a Semana do Livro na editora da Universidade Estadual de Londrina, Eduel. Compras presenciais e no site da livraria estão com 50% de desconto. São diversas obras distribuídas em mais de 30 áreas do conhecimento. Para adquirir pelo site, basta aplicar o cupom SEMANA50. E presencialmente, a Eduel fica no campus universitário, perto da Biblioteca Central, e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. A promoção vai até sexta-feira e os títulos estão disponíveis no site da Eduel, eduel.com.br. O Instagram é @editoreduel e o telefone é 3371-4691. 3371-4691. Karine Silva para a Revista do Meio-Dia.
Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Semana passada, a Prefeitura de Londrina protocolou o projeto de lei que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO, para 2025. Que assunto mais chato você deve estar pensando, mas peço que você não mude ainda de estação, pois como cidadão esse assunto interessa demais, especialmente porque ele revela que Londrina, cidade tida como rica, é mais pobre do que outras cidades do mesmo porte. Veja, todo município, por força de lei, deve elaborar e aprovar no primeiro ano de mandato do prefeito e com validade para os 4 anos subsequentes, um plano plurianual que define quais são seus objetivos e metas para aquele período. E é com base nesses objetivos e metas que é elaborado um documento orçamentário chamado Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estima as receitas e despesas do município e vai instruir como esses recursos podem ser utilizados. Por exemplo, quanto se pode gastar com pessoal, quanto se pode gastar com investimentos ou com custeio. E é a partir desse documento orientativo que é elaborado o orçamento municipal propriamente dito, que é aquele que vai autorizar as despesas do governo para o ano seguinte, detalhando a aplicação dos recursos nas mais diversas áreas. E é claro, o quanto será gasto vai depender da receita do município. A LDO estima para 2025 uma receita de 3,3 bilhões de reais, que é praticamente 15% maior que aquela de 2024. Isso significa que o nosso município vai investir R$ 5.200 por pessoa. Agora, para a gente saber se isso é muito ou pouco, a gente precisa comparar com outras cidades do mesmo porte. Daí que eu separei 4 cidades de estados diferentes: Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Joinville, em Santa Catarina, São Bernardo do Campo, em São Paulo, e Contagem, em Minas Gerais, pois elas têm populações semelhantes à nossa. Comparando o quanto a cidade pretende investir por habitante, o melhor indicador é o de Contagem, com R$ 10.300 por pessoa, veja, o dobro de Londrina, seguido de Joinville, com R$ 8.300, São Bernardo do Campo, R$ 8.000, Caxias com praticamente R$ 7.000 e Londrina, como eu disse, investirá R$ 5.200 por habitante. A pergunta que você deve estar se fazendo é óbvia: por que Londrina investe menos por habitantes que as suas congêneres? Porque só é possível gastar aquilo que se arrecada. A arrecadação, por sua vez, depende do produto interno bruto de cada município, ou seja, o quanto a gente produziu de bens e serviços. Quanto maior a produção, claro, maior vai ser a arrecadação. Então vejamos, em números redondos, o PIB de Caxias foi de R$ 32 bilhões, Contagem, 37 bilhões. Joinville, 45 bilhões. São Bernardo, 58 bilhões. E Londrina, 23,6 bilhões de reais. Claro está que a receita do município é muito menor, porque o nosso PIB é também muito menor. Então a pergunta é a seguinte: por que é que nosso PIB é menor? Uma explicação pode estar na matriz produtiva de cada uma dessas cidades. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de fevereiro, mostra que em Caxias do Sul, 44% dos empregados com carteira assinada trabalham na indústria. Em Joinville, são 33%. São Bernardo, 26%. Contagem, 24%. E em Londrina, 12,8%. Os gastos que Londrina pode realizar em prol de sua população é significativamente menor que essas cidades mencionadas, porque nós somos mais pobres que eles, e somos mais pobres porque temos uma matriz produtiva absolutamente desequilibrada. Então, agora que se avizinha um novo pleito para a administração da cidade, seria importante que todos os candidatos assumissem como compromisso uma política deliberada de atração de indústrias, e indústrias de base tecnológica e de nível mundial, para que se some às nossas que estão produzindo aqui. É a busca de equilíbrio em uma nova matriz produtiva que permitirá geração maior de riqueza, mais arrecadação e possibilidade de maiores investimentos públicos por habitante aqui na nossa cidade. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna. E até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, seja bem-vindo aqui na minha cozinha, senta, se acomoda. Quer um café? Ah, não pode café? Tem má digestão? Má digestão. Isso pode querer dizer tanta coisa, né? Vamos falar um pouco disso? Primeiro, eu quero pensar sobre as queixas. Olha lá, toda vez que a gente come alguma coisa e essa coisa é digerida, temos sim algumas sensações e reflexos. O que eu quero dizer é que soltar pum, arrotar e ter a sensação de estufamento após comer podem ser coisas de uma digestão perfeitamente normal. Mas só até o ponto de causar desconforto. Como eu sou cutuquenta, vamos pensar no que é esse desconforto? Desabotoar o botão da calça depois de uma refeição farta demais não tem nada de anormal. Fazer muitas refeições fartas demais, aí tem coisa esquisita. Algum estufamento após as refeições vai acontecer. Você vê isso com tanta naturalidade em bebês ou mesmo no seu pet? Por que não é normal em você? Soltar um pouco de pum é perfeitamente normal, assim como controlar quase sempre onde isso vai acontecer. Ficar se segurando a ponto de sentir dores não é sinal de algo errado com a digestão, mas com questões mais internas, se me permitem o trocadilho. Muito pum? Aí a gente tem que investigar. Barulhos na barriga. Acontecem nas barrigas mais saudáveis. O que eu quero dizer aqui é que, além de problemas digestivos, a definição de normal, de conforto, também podem ser repensados, não é? Nós não somos bonecas Barbie, só para lembrar. Já dor, náuseas, cólicas, queimação, constipação, diarreias frequentes são sintomas que devem ser investigados sim. Ah, é preciso lembrar que o nosso sistema digestivo é bastante sensível às nossas emoções. Então, coloque as circunstâncias na sua balança, ok? Ou seja, primeiro pensamos se as queixas fazem sentido. Depois de confirmado, antes de atitudes mais drásticas, experimente duas coisas. 1. Mastigue. O celular, a Netflix, a necessidade de ser multitarefas, a correria, a ansiedade, até mesmo a ergonomia tem feito praticamente todo mundo comer muito mais depressa do que deveria. Bocados pequenos, evitar muito líquido durante a refeição, procurar ter alimentos mais mastigáveis no prato, não ficar só nos purês, massa, creme. Tudo isso ajuda muito a melhorar a mastigação e, consequentemente, a digestão, porque é na boca que tudo começa. Mas eu já vou te avisando, para mastigar é preciso prestar atenção. Coma sentado, de frente para a comida, sem muita distração visual. Se prepare mentalmente, tipo assim, agora eu vou comer. E aí sim você consegue sair daquela pressa que é uma coisa automática. Se melhorando a mastigação, a sua digestão continuar chatinha, vamos ao segundo passo. Faça um pequeno diário alimentar. Escreva o que comeu e como se sentiu em todas as refeições. Isso pode te ajudar a identificar muitas coisas, porque sim, a gente tem sensibilidades pessoais. E aí é só evitar esses alimentos. O diário também pode ser um documento bem precioso se você tiver que ir para a terceira etapa, que é procurar um atendimento médico. A receita de hoje leva repolho, só para te dizer que bem mastigadinho ele digere super bem. E não é nem propriamente receita, mas uma dica rápida e fácil para uma salada que fica sensacional só pelo uso do zaatar, que é uma mistura de especiarias que eu amo ter na dispensa. Ela é típica do Oriente Médio e você encontra com facilidade em supermercados mais completos, em loja de produto árabe e também em casas especializadas em especiarias. Um dia eu faço uma coluna só sobre o zaatar. Corte meio repolho pequeno, o mais fininho que conseguir. Se você tiver um mandolim, pode ser uma boa ideia. Coloque esse repolho numa tigela grande. Faça o molho. Num vidro pequeno, misture 6 colheres de azeite de oliva, 4 colheres de suco de limão, as raspas da casca do limão, pimenta do reino e sal. Despeje o molho no repolho. Acrescente 2 colheres de sopa de zaatar e misture com as mãos até tudo incorporar bem. Acerte o sabor ao seu gosto. Essa salada junto com a sua comida, além de te ajudar a mastigar melhor, vai te deixar muito mais feliz. Semana que vem, a gente mastiga de novo. Quero dizer, a gente conversa de novo. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 46, boa tarde. A Cultura ao Vivo hoje aqui na Revista do Meio-Dia, segunda-feira, 22 de abril de 2024. Vamos saber da vinda à Londrina de Luiz Carlini, guitarrista e fundador da banda Tutti Frutti junto com Rita Lee. Ele faz show neste sábado, abrindo a apresentação de Lobão, 50 anos de vida bandida. Tem também a estreia no Ouro Verde, O Cinema é uma Droga Pesada. O filme que começa a ser exibido hoje vai até quarta. Vamos sortear 6 pares de convites aqui na revista. O longa premiado Anatomia de uma Queda vai ser exibido de graça hoje na sessão Na Faixa, na ML Cultural. E a Feira Flua Cultura, nova opção para artistas de Londrina, inscrições abertas para a primeira edição, que será em maio. Feira Flua Cultura combina o tradicional modelo de feira com apresentações artísticas, exposição e entretenimento. Expositores vão receber uma ajuda de custo e os artistas que tiverem suas propostas aprovadas também vão contar com aporte financeiro. Inscrições da primeira edição, marcada para o Dia das Mães, vão até o dia 27 deste mês. Maria Tereza Nascimento.
A Feira Flua Cultura está com inscrições abertas para um edital que irá selecionar expositores, palestrantes e oficineiros para participarem das próximas edições do projeto. A Feira Flua Cultura nasceu para conectar o público e a comunidade londrinense à produção artística local, ocupando um espaço entre a tradicional Feira do Produtor e feiras artísticas mais nichadas, como conta o produtor cultural e um dos idealizadores, João Ribeiro.
A ideia é combinar o tradicional modelo de feira a apresentações artísticas, a fruição de arte e entretenimento, justamente para oferecer um novo espaço de conexão entre artistas e público. A ideia da feira surge no final da pandemia, ali no meio de 2022, justamente com essa necessidade de proporcionar novos espaços de fruição e apreciação artística. O projeto é uma iniciativa do coletivo Flua Cultura, que hoje é composto pela Thalita Deodotti, Rafaela Rodrigues e por mim.
Ele ainda explica como será feita a seleção dos participantes.
A seleção dos expositores, que vão compor as quatro edições da feira, será realizada por meio de um edital aberto de inscrição. Inclusive, o primeiro já está disponível no nosso site www.fluacultura.com.br. E para cada edição será aberto um novo edital para preencher 12 vagas de expositores. A equipe responsável pela curadoria da feira vai avaliar as propostas em relação ao portfólio, o material enviado, considerando uma valorização da diversidade cultural, uma diversidade estética, também uma coerência entre os temas e uma coesão para montar uma feira temática para cada edição. Para se posicionar como uma feira artística, nós estamos considerando expositores que nos seus produtos, nos seus trabalhos, envolvam processos artísticos, seja na produção de vestuário, acessórios, também obras de arte e até alimentação. Tudo tem a ver com o processo com que esses produtos e esses materiais são levados até o público.
João Ribeiro, produtor cultural e um dos idealizadores da Feira Flua Cultura.
Os expositores vão receber uma ajuda de custo no valor de R$ 250,00. Os artistas que propõem os seus espetáculos e as suas ações artísticas também tem um cachê variável de 500 a 1.000 reais e quem for ministrar oficinas e palestras também tem um cachê de 750 reais. Então, a partir da documentação, da nota fiscal, toda essa rede de artistas e produtores vão receber um volume aí maior que 25 mil reais.
Neste ano, o coletivo irá promover 4 feiras temáticas. A primeira em comemoração ao Dia das Mães, no dia 11 de maio, das 3 da tarde às 8 da noite, na Funcart. As próximas estão programadas para junho, em comemoração às festas juninas, agosto para o Dia dos Pais e outubro para o Dia das Crianças. As feiras serão em lugares diferentes, sempre com acesso livre e gratuito. As inscrições podem ser feitas pelo site fluacultura.com.br até dia 27. Já o edital para a segunda edição, em junho, abre no dia 20 de maio. Mais informações no perfil do Instagram, @fluacultura. Maria Tereza Nascimento para a Revista do Meio Dia.
Lembrando que cada expositor selecionado para a Feira Flua Cultura vai receber incentivo financeiro de R$ 250,00, 12 participantes em cada edição. Já os artistas vão ter cachê, que variam de R$ 500 a R$ 1.000,00. Serão selecionadas até 20 propostas nas 4 edições da Flua. A feira é uma realização do governo federal por meio do Ministério da Cultura e da Fundação Cultura Artística de Londrina, FUNCART, patrocínio da Lei Paulo Gustavo, viabilizado pela Secretaria de Cultura de Londrina, produção do coletivo Flua.
Toi, tu m'as annoncé ça comme ça, tu veux me quitter?
Et quoi, c'est plus pour toi, il y a que l'usine.
Tu sais très bien que c'est faux, il y a pas que l'usine.
Regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre.
Quoi?
Ah putain, t'as vu l'heure?
Quoi?
Qu'est-ce que t'as, tu veux baiser?
Non, on va pas baiser, je veux bosser.
Oh non, tu fais chier.
Tu vas bosser mon sexe en
supplie.
Water! Attendez,
Water, Water!
Ah ben ça, notre producteur.
La seule chose qu'il vous demande, c'est de remettre le scénario tel qu'il était il y a 6 mois quand ils l'ont validé. Sinon, il se retire du projet.
Je ne change pas une ligne du scénario.
Estamos ouvindo o trailer do filme O Cinema é uma Droga Pesada, que estreia hoje no Ouro Verde e fica em cartaz até quarto. Longa é uma produção francesa que participou do Festival Varilux de Cinema 2023. Título original é Making Off, faz jus ao tema central do filme, o que acontece por trás das câmeras. O longa conta a história de Simon, um diretor que começa a produzir um filme sobre a luta dos trabalhadores para salvar sua fábrica, mas nada sai como planejado. Sua produtora deseja reescrever o final, sua equipe entra em greve e a vida pessoal dele está em ruínas. Para piorar, sempre dá para piorar, o ator principal é um desagradável egocêntrico. Aí surge Joseph, um jovem que deseja entrar na indústria do cinema, aceita dirigir o making-of da produção. Leva seu papel muito a sério, começa a capturar toda a confusão, provando que o making-of pode, às vezes, ser bem melhor que o próprio filme.
E eu me sinto solo.
Cinema é uma droga pesada, tem 1 hora e 59 minutos de duração, classificação indicativa 14 anos, sessões de hoje à quarta, 4 da tarde, também 7:30 da noite, ingressos R$ 20 a inteira, R$ 10 a meia, hoje dia de estreia, todos pagam meia, aqui na rádio você pode ir de graça, tá bom? Erasmo Cambuí, chefe da divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL, liberou 3 pares de convites para você que acompanha a rádio e outros 3 pares específicos para alunos e ex-alunos de Cênicas aqui da UEL. Ligue 3348-5027, 3348-5027, você deixa seu nome com a Dora, pega o par de ingressos na bilheteria do Ouro Verde. Pode escolher o dia e o horário da sessão. Hoje, amanhã ou na quarta, Cinema é uma Droga Pesada no Cine Teatro Ouro Verde. Lembrando o horário das sessões, 4 da tarde, também 7:30 da noite. Agora faltam 5 minutos para 1 da tarde.
I just want you to know one thing. I'm not a monster.
I need you to be precise. Tell me everything.
Yes.
I don't know what happened. I think he fell off that third floor. The window's open.
The autopsy report is inconclusive. An accidental fall is going to be hard for us to defend.
Estamos ouvindo o trailer do premiado longa Anatomia de uma Queda, filme em cartaz hoje na sessão Na Faixa, na ML Cultural, começa às 6 da tarde. O filme ganhou o Oscar de melhor roteiro original para diretor e roteirista Justin Trier, Palma de Ouro em Cannes, outros 4 prêmios na França e 1 também no Reino Unido. Sinopse do filme é a seguinte: Samuel é encontrado morto, aparentemente vítima de uma queda do alto do chalé no qual vivia isolado nos Alpes com a mulher Sandra e o filho Daniel, de 11 anos. A investigação policial acaba por indiciar Sandra como suspeita do assassinato do marido. Alegando inocência, ela terá que se defender em um tribunal que vai julgá-la por uma morte da qual a única testemunha é o filho, portador de uma severa deficiência visual. A atenção é crescente, as novas revelações que surgem garantem ao espectador uma dúvida insistente. A morte de Samuel foi acidente, suicídio ou assassinato?
Você
sessão na faixa desta segunda integra o encontro de cinema e psicanálise, realização do programa de residência médica em psiquiatria da UEL. Sessões com filmes que tratam de temas relacionados ao campo da psiquiatria, seguidas de análise e discussão com os espectadores. Quem vai fazer isso é o professor da UEL, médico e psicanalista Marcelo Castro. A exibição do filme Anatomia de uma Queda, logo mais 18h. 20h30 tem pausa para um café. 20h50 da noite, análise do filme e a reflexão psicanalítica com Marcelo Castro, que vai tratar da anatomia das incertezas. A sessão na faixa da ML Cultural tem como patrocínio o governo federal por meio da Lei Paulo Gustavo de Fomento ao Audiovisual. A ML Cultural fica na Praça 1º de Maio, 130, em frente à Concha Acústica. Fica a dica, sessão na faixa da ML Cultural nessa roda de conversa que integra o encontro de cinema e psicanálise. Inclusive, hoje estamos recebendo aqui a visita de 4 estudantes do curso de psicologia. Aqui da UEL é um assunto muito interessante para elas. Eu sei que tem gente que já assistiu no cinema Anatomia de uma Queda. Agora vamos de Lobão e Luiz Carlini, guitarrista que fundou com a Rita Lee a banda Tutti Frutti nos anos 70. Carlini abre o show que Lobão faz em Londrina neste sábado, dia 27. Realização da Easy Produções, Karine Silva.
Boa tarde, Patrícia, Ricardo e a você que acompanha a Rádio UEL. Ouvimos a música Vida Bandida, de Lobão. Com 5 décadas de carreira, o cantor e compositor faz show em Londrina neste sábado com a turnê Lobão 50 Anos de Vida Bandida. Em formato de power trio, Lobão se apresenta ao lado de Guto Passos no baixo e vocal e Armando Cardoso na bateria. Com raízes no underground do rock brasileiro, o artista também passou por outros gêneros como samba e MPB. No show, Lobão faz uma retrospectiva dos 50 anos de carreira. Entre os clássicos, o trio vai tocar Me Chama, Vida Louca, Corações Psicodélicos e Vida Bandida, que estamos ouvindo. Vida Bandida, música do cantor e compositor Lobão. Levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Thank you. E na abertura do show de Lobão, tem a apresentação de Luiz Carlini Banda. Luiz é considerado um dos maiores guitarristas do Brasil e é um dos fundadores da banda Tutti Frutti, que esteve junto de Rita Lee após a saída da cantora dos Mutantes. Dentre as mais de 50 faixas gravadas com o artista, está o clássico álbum do rock nacional Fruto Proibido, que tem a marca de Luiz Carlini no solo do hit Ovelha Negra. Guitarra de Luiz Carlini no tema Ovelha Negra, de Rita Lee. Ele e a cantora formaram a banda Tutti Frutti em 1974. Carlini faz show em Londrina neste sábado, no CK Eventos. Ele abre a apresentação de Lobão com a turnê 50 Anos de Vida Bandida. É neste sábado, às 8 da noite, no CK Eventos, que fica na rua Prefeito Faria Lima, 1710, próximo ao UEL. Classificação indicativa 18 anos e realização da Easy Produções. Ingressos a partir de R$ 70,00 a meia entrada e R$ 140,00 inteira à venda no site eventou.com.br. Karine Silva para a Revista do Meio Dia.
Obrigada, Karine. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Gianni, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, estágio Karine Silva, Maria Tereza Nascimento, Henrique Martins. Nas redes sociais, a Luísa Gonçalves e Raquel Cacitas, diretor de estúdio Ricardo Lima. Voltamos amanhã, uma ótima semana para nós. Até lá. Tchau.